Kelly Matos, hoje tem operação da Polícia Federal e da Inspeção do Trabalho. E mais uma vez, nós já relatamos outros casos aqui, Kelly, de trabalho análogo à escravidão. É o que a fiscalização encontra mais próximo à escravidão. São condições muito ruins de trabalho, sem remuneração, com ameaça. E nesse caso, no Vale dos Sinos, no primeiro momento até a Polícia Federal tinha informado que tinha um brasileiro junto, mas agora tem uma correção, são 3 imigrantes venezuelanos. E nós vamos conversar, uma operação da Polícia Federal com a Inspeção do Trabalho. Nós vamos conversar com o chefe da Seção de Fiscalização do Trabalho, Luiz Felipe Brandão de Melo. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde, Saúde. Boa tarde.
Os 3 venezuelanos estavam trabalhando numa mesma propriedade rural?
Isso. Na verdade, nós temos... foi uma denúncia, né, que foi feita ao Centro de Apoio Pastoral do Migrante em São Paulo, que um dos venezuelanos entrou em contato com eles. Essa denúncia foi repassada. O Centro de Apoio entrou em contato com a MPT, que entrou em contato conosco. E aí acabou gerando essa operação em conjunto com a Polícia Federal aí, no dia de hoje.
O que vocês verificaram, que tipo de atitudes configuram o trabalho escravo e eram praticadas nesse local?
É que, na verdade, os colegas ainda estão realizando ação fiscal e eu não posso aqui afirmar que já foi configurado, né? A denúncia que chegou para nós é que estavam os trabalhadores venezuelanos trabalhando ali numa chácara na região ali de 2 irmãos, no Reuters, e que teria havido agressão, ameaça para eles não saírem do local, que não estariam sendo remunerados, estariam informais, trabalho exaustivo. Então, são uma série de condições junto que pode vir a caracterizar o trabalho na área escravo. Então, isso assim, eu não posso dizer para vocês agora, nesse momento, que já foi caracterizado, porque os colegas ainda estão realizando lá, entrevistando os trabalhadores, vão conversar com o empregador e tudo mais, para depois ver se realmente se configura ou não essa situação.
Quais são os pontos necessários para fazer essa configuração e o que prevê a legislação brasileira para o empregador?
Para fazer essa configuração, tem a previsão de trabalho exaustivo, seria uma coisa que poderia caracterizar as condições degradantes, a questão da obrigação de trabalhar por servidão, quer dizer, o cara está sempre devendo, teoricamente, entre aspas, para o empregador, né? Então, são as condições que prevêem essa configuração do trabalho na área do escravo. Mas sempre que tu faz uma ação fiscal, tu pega uma série de fatores, né, que vão ser analisados em conjunto para dizer se realmente se configura ou não essa caracterização de trabalho escravo, análogo escravo.
E é somente uma residência ou a apuração pode indicar um pouco mais?
A ação fiscal tem duas frentes, na verdade, né, porque tem a chácara onde estavam os venezuelanos trabalhando e também se tinha notícia de outros trabalhadores no mercado que pertenceria também ao mesmo proprietário, né? Então, a ação fiscal foi dirigida ao mercado esse, onde foi verificado, né, no primeiro momento, parece que havia trabalhadores sem registro, informais, né? E também neste local onde teria 3 venezuelanos. Foi constatado hoje 2 venezuelanos trabalhando lá, né, informalmente também, e teria um terceiro, que seria esse que fez a denúncia, que teria sofrido uma agressão, que não estava no local hoje.
E eles não...
depoimento colhido.
E pela informação que vocês já têm até agora, por que eles não sairiam de lá, né, não deixariam esse local? Eles eram ameaçados?
Eles eram ameaçados e na verdade, sempre tem uma dificuldade, né, só, tipo, o pessoal quando que está... que está de outro país, maior ainda, mas geralmente quando tu vê essas condições degradantes de trabalho, são pessoas que estão afastadas do seu local, do seu habitat natural, né? Então, não é por um acaso que tu vai ver a configuração de trabalho na água escrava, se aqui no Rio Grande do Sul é trabalhadores do Nordeste, se tu vai lá no Pará, o cara é do Pernambuco, é do Maranhão, geralmente não é do estado aonde se configura a situação. Por quê? Porque isso é uma estratégia mesmo, tira o trabalhador do local de onde ele tem referência, ele fica mais fragilizado. Então, para esses trabalhadores venezuelanos, de certa forma, se acentua esse problema, né? Então, é ameaça, é a falta de uma referência, aonde que eles vão procurar uma ajuda, né? E a partir desse contato que eles fizeram, que se vai atrás para apurar o que está acontecendo.
E em relação a quem praticava isso, era uma pessoa, era um grupo de pessoas? O senhor mencionou que tinha um mercado
Não.
também?
Isso, a denúncia, na verdade, vem contra um empresário que possui a chácara e um mercado. Essa é a denúncia, né? Não posso aqui dizer quem é a pessoa e o mercado, até porque não está caracterizado, não poderia fazer isso. Pode fazer um prejuízo grande, né? Daqui a pouco uma coisa que ainda não está configurada.
Qual é o destino agora dos três venezuelanos?
Os três venezuelanos vão ser agora encaminhados para uma casa de imigrantes, né? Para que já estava sendo já acertado já antes da ação, porque ele se sentiu ameaçado, teria que dar uma segurança para ele. Um dos venezuelanos já foi para a casa do imigrante e outros dois estão sendo encaminhados para lá também, né? Assim que foram retirados.
Eram só imigrantes ou também
não,
tinha pessoas?
Tinha um trabalhador também no brasileiro no sítio. Parece que também estava. Eu não vou lhe dar 100% de informação, porque a gente está com dificuldade de conversar com os colegas, porque o sinal lá do telefone não está muito bom e a conversa ficou meio cortado e caindo, mas me parece que também tinha um trabalhador brasileiro no local também.
Luiz Felipe Brandão de Melo, chefe da Seção de Fiscalização do Trabalho. Muito obrigado, bom trabalho.
Eu que agradeço, bom trabalho também para você. Eu só gostaria, só antes de encerrar, salientar a importância da rede de proteção, da parceria entre as instituições para poder combater tanto a questão do trabalho análogo escravo como a questão do combate ao trabalho infantil, né? Então, de modo geral, tem uma rede que se organiza para poder fazer o trabalho de proteção aos trabalhadores e às crianças. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, não tem, como foi visto nesse caso, tem participação de Polícia Federal, tem DMPT, tem da Inspeção do Trabalho, tem casos de imigrante, então entra órgãos públicos, entra entidades privadas, entra uma série de coisas, a sociedade civil organizada. Então, eu acho importante ressaltar a importância dessa rede, que sem essa...
E até os canais de denúncia, né, para que as pessoas possam... para ver que isso acontece mesmo, na fiscalização acontece, como está ocorrendo hoje, onde é que denuncia?
Olha, para denúncias de trabalho escravo, a gente tem, por exemplo, ip.cit.trabalho.gov.br, que é o endereço lá do Ministério da Economia, né, da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, onde pode ser encaminhada as denúncias, mas tem Pastoral da Terra, tem outros, vários canais para fazer essas comunicações de denúncias de trabalho análogo escravo. Mas o importante é ressaltar novamente essa parceria entre as várias instituições, seja civil, seja do Estado, para poder combater essas chagas, tanto o trabalho escravo como o trabalho infantil.
Tá certo, muito obrigado.
Ok, até logo, boa tarde.